vamos falar de economia aqui no CBN Total. Em Campinas, o indicador de registros de inadimplentes subiu 0,4% na comparação mensal de agosto com julho, de acordo com dados da Boa Vista. No resultado acumulado, a inadimplência diminuiu 4,8%, mas na variação do mesmo mês, né, do ano anterior, variação de um ano, esse indicador cedeu 7,8%. Vamos conversar com Vitor França, que é economista da Boa Vista. Olá, Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Marco.
Esse número de 0,4, quando a gente começa com zero, parece que não faz muita diferença, mas o fato de a inadimplência ter subido já significa algo?
Acredito que não ainda, Marco. É um número para a gente começar a acompanhar com um pouco mais de atenção, mas a gente tem uma pequena alta de 4 em cima de uma queda muito forte que a gente vem observando há algum tempo, né? Quando a gente olha, por exemplo, o dado acumulado no ano, a gente está falando uma queda de 4,8%. Então essas oscilações mensais muitas vezes são normais, mas olhando para a conjuntura ainda, as famílias ainda bastante cautelosas na tomada de crédito, evitando se endividar, não é um número que preocupa ainda. É um número para a gente acompanhar com atenção, mas quando a gente olha na tendência, a gente ainda tem uma queda significativa do ano ainda na inadimplência.
Porque quando isso acontece, qual o fator que leva? Um aumento no endividamento, um aumento dos preços, uma diminuição no consumo? Como que a gente pode interpretar?
Uma série de fatores pode estar por trás do aumento da inadimplência. Entre os principais, quando a gente faz pesquisa na nossa base de dados, né, com os consumidores e pergunta por que, que eles ficaram inadimplentes, o principal fator geralmente é desemprego, seguido por queda da renda e depois algum tipo de descontrole financeiro que pode vir, por exemplo, de um gasto surpresa, eventualmente de um aumento de preços. Então, oscilações mensais, como eu disse, a gente tem que acompanhar de perto com a atenção para ver se ela significa uma mudança de tendência, mas não é o que a gente tem observado por enquanto. O que a gente tem observado as famílias foram surpreendidas pela crise lá atrás, a gente teve aumento de desemprego, queda da renda, isso levou a alta da inadimplência naquele momento. Desde então, as famílias têm adotado um comportamento mais cauteloso, os bancos também, por um bom tempo, aí foram mais seletivos na concessão de crédito, isso ainda está se refletindo nos números. Como eu disse, no ano a gente ainda tem uma queda quando a gente compara com o mesmo período do ano passado.
Ô Vitor, e teve queda, se a gente pegar todo o estado de São Paulo, né? Por exemplo, Campinas aumentou 0,4. Se a gente pegar a região administrativa, né, que não é a região metropolitana, são várias cidades aqui da região, também aumentou só que 0,1. Ou seja, praticamente estável, a gente brinca até dentro da margem de erro, né? Mas no estado de São Paulo houve uma queda, também praticamente estável, mas a queda na inadimplência, 0,1%. A cidade de Campinas, especificamente, que teve um aumento maior na inadimplência, ela está na contramão ou esses números são muito próximos e não refletem isso?
Acho que você falou bem, Marco. Se a gente for considerar, querendo ou não, eles acabam oscilando muito pouco. Então dá para a gente falar que esses números são muito próximos. É difícil diferenciar estatisticamente uma variação de 0,4 para uma variação de 0,1%. A gente está falando de oscilações muito pequenas, dados muito próximos. Quando a gente tenta pegar uma série um pouco maior, para daí poder falar um pouco mais de tendência, a gente vê, por exemplo, que na região de Campinas a gente teve uma queda maior no acumulado do ano de inadimplência do que a gente observa no estado e no Brasil como um todo. Num primeiro momento a gente poderia falar, pô, será que esse é um sinal positivo, então, da economia de Campinas? Daí a gente sempre acha interessante a gente olhar também para a recuperação de crédito. Junto com esse indicador de registro de inadimplência, a gente também divulga o indicador de recuperação de crédito. O que é o indicador de recuperação? Ele está medindo aquelas pessoas, a quantidade de pessoas que consegue sair do cadastro de inadimplência. Aquelas pessoas que estavam com dívidas atrasadas conseguem pagar suas dívidas e sair desse cadastro. A gente nota que em Campinas a gente tem uma queda menor dessa recuperação do que no estado de São Paulo e no Brasil, quando a gente considera o acumulado do ano. Então, é algum sinal de algum dinamismo um pouco maior no mercado de crédito de Campinas, na economia campineira, talvez um pouco maior, um desempenho um pouco melhor aí do que a gente observa na média do estado e do Brasil.
E é possível dizer o que causa esse dinamismo?
está associado a características da economia da região. A gente vai olhar, pelo estado de São Paulo, as economias têm diferentes características, né? Campinas é uma cidade maior, o que a gente nota, a gente notou, por exemplo, que a gente está mais próximo aqui da capital paulista, cidades grandes, depois da crise, elas saíram um pouco na frente, na recuperação, porque são economias mais diversificadas, que acabam abrindo mais oportunidades, e passada a crise, foram nessas regiões metropolitanas que a gente observou o maior dinamismo econômico nesse primeiro momento aqui pós a crise. A economia, de maneira geral, no Brasil como um todo, ela ainda se recupera muito lentamente, mas a gente vê um crescimento, que eu estou chamando aqui um pouco de maior dinamismo nas regiões metropolitanas, e eu incluiria Campinas nesse grupo também.
Exatamente, até porque esses números aqui de Campinas, se a gente pegar de agosto de 2018 até agosto deste ano, né, quando foi feita essa medição, essa pesquisa da Boa Vista, a média nacional de queda da inadimplência é de 3,2%, a gente falando em todo o país. O estado praticamente acompanha, 3,4% de queda. E a cidade de Campinas, 7,8% a menos, e a região administrativa, 7,1%. Ou seja, a região de Campinas teve o dobro de inadimplência a menos, né? De gente quitando os débitos, não é isso?
Exatamente, de gente que... menos gente que está atrasando as dívidas, né? Então tem menos gente em Campinas atrasando as dívidas relativamente ao resto do Brasil. E é um movimento parecido que a gente observa, por exemplo, também na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo a gente também observou por muito tempo uma queda muito mais forte da inadimplência do que no resto do Brasil, mas a gente já começa a observar por aqui o movimento contrário. Porque o que, que acontece? A partir do momento que a inadimplência fica baixa e a economia começa a se recuperar, a gente volta a ver disposição dos bancos a emprestar e, obviamente, maior disposição das famílias a se endividar também. Então, junto com esse aumento do endividamento, começa a ter um crescimento da inadimplência também, as pessoas começam a atrasar um pouco mais as dívidas. Então, esse movimento é um movimento natural do ciclo de crédito na economia. Se ele for acompanhado por um aumento da recuperação também, é um dado que não preocupa. O que preocupa a gente é quando a gente começa a ver alta dos registros, ao mesmo tempo que a recuperação de crédito cai, ou seja, as pessoas estão ficando mais endividadas e uma vez endividadas, elas não conseguem mais pagar a dívida delas. Elas estão atrasando o pagamento de dívidas e uma vez que elas vão para o cadastro de negativados, elas não conseguem sair. Essa é a situação que mais preocupa a gente, mas não é ainda a situação que a gente está observando. Se a gente pegar o dado de Campinas, por exemplo, esse mensal, que foi pequeno, a gente teve uma alta mensal dos registros de inadimplente de 0,4%, mas a gente também teve uma alta de 0,1% na recuperação.
É para a gente terminar, né, essa parte de inadimplência, como a variação é muito curta, você até já falou isso no começo, então a tendência é que no acumulado continue-se diminuindo esse número de inadimplentes, né? Ou pelo menos não se aumenta as dívidas, é isso? Daqui para frente.
A gente acredita que sim, Marco. A gente já está vendo a relativa estabilidade da inadimplência no ano. A partir de agora, essas pequenas oscilações para cima e para baixo, a gente pode continuar observando na comparação mensal, mas no ano a gente acredita que esse número feche em queda, o que é um dado positivo, mostra que as famílias estão cautelosas, quem está tomando dívida, de maneira geral, está conseguindo pagar, o que leva esse número a ficar abaixo do que a gente tinha no ano passado. Alguns fatores começam a preocupar um pouco mais a gente, porque com essa melhora que a gente está vendo no mercado de crédito, esses dados, infelizmente, a gente não tem particularmente de Campinas, eu falo aqui mais um dado geral do Brasil, mas a gente tem visto já, com o aumento das concessões de empréstimos, um aumento do endividamento e do comprometimento de renda das famílias. Ao mesmo tempo, a economia se recupera muito lentamente, a gente vê vagas sendo criadas, mais vagas mais informais, vagas muitas vezes trabalho por conta própria, e a gente se preocupa um pouco com a capacidade de pagamento das famílias. Esse aumento de comprometimento de renda não pode virar mais inadimplência lá para frente. Não é o que a gente está vendo no momento. O cenário, pelo menos até o final do ano, ainda é de queda de inadimplência em 2019 na comparação com 2018, mas esse elemento que a gente está vendo em 2019 é de aumento de comprometimento de renda, que é um sinal de alerta aí de aumento do risco de aumento de inadimplência. Mas não é o que a gente está vendo por enquanto.
Agora vamos passar para a recuperação do crédito, né? Aproveitando, mandando um abraço para o Daniel de Limeira aqui, que está nos acompanhando. Ele quer que mande para o pessoal da empresa. Um abraço para todo mundo da empresa aí, viu? Agora vamos falar sobre a recuperação. É acumulado no ano, né? Primeiro a gente vai falar entre julho e agosto, 0,1% de recuperação do crédito na cidade de Campinas e na região uma queda, 0,4%. O que significam esses números, Vitor?
Acho que é sempre legal falar para o ouvinte comparar. A gente estava falando até agora de registro de inadimplente, né? O que, que o registro mede? Ele mede o fluxo de entradas no cadastro de negativados, a quantidade de pessoas que estão atrasando dívidas. A recuperação, por outro lado, ela mede a quantidade de pessoas que estão conseguindo sair do cadastro de negativados. Pessoas que estavam inadimplentes, mas conseguiram quitar ou renegociar a dívida e saíram desse cadastro de negativados. Então, se a inadimplência subiu, também cresceu a recuperação de crédito. É uma variação pequena também no mês, mas a gente teve no mês mais pessoas que estavam endividadas e conseguiram pagar suas dívidas na comparação entre agosto e julho. Quando a gente olha, por outro lado, a comparação, tanto a comparação com o ano passado quanto o acumulado no ano, a gente tem queda. Então, o que esses dois dados juntos falam para a gente, principalmente quando a gente olha o acumulado no ano? A gente tem uma inadimplência caindo, mas uma recuperação de crédito caindo também. Isso quer dizer, é sinal ainda de um mercado de crédito pouco dinâmico, poucos empréstimos acontecendo. Então, se por um lado isso tem o fator positivo, o aspecto positivo de levar as pessoas a se endividarem menos e pagarem e ficarem menos inadimplentes, por outro lado, muitas pessoas que estão endividadas por conta desse pouco dinamismo da economia, as pessoas que acabam deixando de pagar suas dívidas e entram para esse cadastro de inadimplentes, elas têm bastante dificuldade de sair. Então, se eu tenho uma queda na recuperação de crédito no acumulado do ano, quer dizer que tem menos gente saindo do cadastro de negativados do que a gente tinha no ano passado. Então, isso é um sinal que daí não é tão bom, não é um dado tão positivo, porque as pessoas que ficam endividadas deixam de pagar, atrasam suas dívidas, estão com bastante dificuldade de sair. Um sinal positivo veio desse último dado de agosto, que mostrou uma leve alta. A gente viu em agosto tanto uma alta da inadimplência quanto uma alta da recuperação de crédito. Mas nos ambos os indicadores, a tendência no ano ainda é de queda.
Muito bem, então isso significa que vai demorar ainda, mesmo que com novas tentativas aí de se aquecer a economia, isso não é algo que vem tão rápido, né, Vitor?
Não vem tão rápido. Acho que tem uma medida importante aqui para esses indicadores, que é a liberação de recursos do FGTS. Ela pode ter um impacto direto na recuperação de crédito, por exemplo. A gente fez uma pesquisa recentemente aqui, de todas as famílias que têm FGTS para sacar, 56% têm o sacar para pagar a dívida. Então, nesse dado de recuperação de crédito, por exemplo, tem muita gente que está com dívida atrasada, que eventualmente vai conseguir esse recurso adicional e pode sair desse cadastro de negativados. Da mesma forma, tem gente que pode estar já com muita dificuldade de pagar as dívidas, vai aproveitar esses recursos para pagar essas dívidas e evitar entrar nesse cadastro, evitar ficar inadimplente. Pode ter algum impacto, mas obviamente são impactos temporários. Quando a gente vai ver o impacto da FGTS lá em 2017, ele foi importante para reaquecer a economia, para controlar endividamento, mas é um efeito temporário se não for acompanhado por uma melhor no mercado de trabalho significativa e geração de postos e aumento da renda.
E quando a gente fala sobre esses números, né, de recuperação de crédito também de inadimplência, a gente está falando da economia popular, entre aspas, né, Vitor? Porque é o que influi no dia a dia do consumidor, no bolso do consumidor. É um termômetro mesmo para medir o momento da economia de um país?
É um termômetro bom, porque a gente está falando a massa do consumo, a gente está falando de consumidores de menor renda, né? Quem acaba ditando mesmo o rumo da economia, que pode mudar essa tendência, acaba sendo a grande massa da população, que é hoje quem está ainda com bastante dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, onde o desemprego está bastante elevado, e os nossos indicadores acabam pegando bastante esse termômetro aqui, porque dentro desses indicadores de inadimplência e recuperação de crédito, tem tanto dados ligados a dívidas bancárias, mas também dados ligados a crediário, dados ligados a contas de consumo, né, conta de luz, conta de água, então acabam sendo um termômetro importante também de para onde está indo a economia.
Vitor França, economista da Boa Vista, explicando os números da inadimplência aqui em Campinas, região, também em comparação com o país e também a recuperação de crédito. Obrigado, Vitor, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Marco.